Boa noite, Farol. Boa noite. Boa noite quem está nos visitando também, né? Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu sei que alguns daqui me conhecem. Outros chegaram depois de eu ter partido para Londrina, mas eu sou do Farol, gente. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou do Farol, sou seminarista aqui do Farol. O Farol me enviou para Londrina, no Paraná, fazem 2 anos. 2 anos. Todo mundo aqui conhece o Pastor Anderson, Pastor Anderson? Pastor Anderson me enviou para Londrina faz 2 anos. Algumas pessoas me perguntam, tu vai voltar? Eu não sei, gente, eu não sei ainda. Eu tenho muita saudade daqui, né, como Vinícius e Juliana também, meus irmãos em Cristo, estavam lá, passaram 6 meses sentindo muita falta de praia, né, gente? É um desespero ficar sem praia. Você que tem praia aqui, gente, dê glória a Deus todos os dias. É um desespero ficar sem isso. Eu acho que eu sinto mais falta da praia do que qualquer outra coisa. Mas, mais uma vez, é muito bom estar com vocês aqui essa noite. Embora eu seja grande desse tamanho aqui, eu sou um irmão muito emotivo, né? Eu já estava chorando ali, porque essa comunidade, assim como acolheu muitas pessoas, me acolheu também. Num momento bem complicado na minha vida. Sabe quando você acha que não vai sobreviver, que chegou no fundo do poço? Eu tinha uma professora de português que ela dizia que no fundo do poço não tem lama, tem mola. E ela nem era coach, ela era professora de português, acredita? E graças a Deus eu encontrei graça nesse lugar. É muito bom estar com esses irmãos aqui. Engraçado que Deus faz a gente lembrar de tanta coisa nesses momentos, né? Eu não vou contar meu testemunho todo aqui não, pessoal, senão vou passar a noite toda, só para introduzir mesmo. Mas hoje eu encontrei um irmão que trabalhou comigo na Contax, eu já trabalhei na Contax também, já fiz de tudo na vida, né? E há 8 anos atrás, cara, a gente só se viu por 2 meses lá, mas ele era recém-convertido, a gente conversava de Bíblia. No final lá a gente fez um louvor e se converteu uma pessoa, não foi, irmão? Sei nem se ela está na fé ainda, mas se converteu. Mas Deus faz a gente lembrar dessas coisas, que Ele está com a gente em todos os momentos, amém? Mas a mensagem não é sobre isso. A mensagem tem como título: Tu, porém, mantendo a integridade em tempos de corrupção. Hoje a gente vai conversar sobre o texto lá de 2 Timóteo. Uma carta muito especial para a igreja, muito especial para a nossa fé. E eu quero que você reflita nisso como sendo para você, embora tenha sido uma carta escrita por um irmão muito especial na igreja, você também é um irmão especial. Você também é um irmão especial. Eu quero introduzir essa mensagem contando a história de um jovem advogado chamado Kevin, um jovem de carreira muito promissora, e que estava indo de vento em polpa na sua carreira, ganhando muitos casos, não perdia nada. Até que chegou um momento que ele começou a advogar para pessoas que realmente tinham cometido crimes, deveriam ser condenadas por aqueles crimes, mas ele era tão bom que ele não perdia uma causa. E se fosse cliente dele, pode ficar tranquilo que você não vai sofrer. Até que chegou um momento que Kevin começou a negociar os seus valores, os seus princípios, deixando de lado aquilo que ele acreditava, em busca de não perder o título do melhor advogado. Mesmo julgando, ou melhor, trabalhando em prol de pessoas que realmente tinham cometido coisas ruins com outras. Até que chegou um momento que Kevin percebeu que estava advogando para o próprio diabo. O diabo era o principal cliente do Kevin. E quando ele percebeu isso, parecia não ter mais jeito. Não tinha mais como reverter. A família dele já estava indo por água abaixo. Os princípios e valores dele também. A esposa estava muito mal. O casamento que ele tinha construído. Tudo parecia estar chegando no fundo do poço. E ele até tentou fugir disso por algum momento, Mas parece que o diabo deu uma rasteira em Kevin. A história não termina assim, completamente. Isso que eu estou falando para você é de um filme, O Advogado do Diabo. Se você nunca assistiu, procure assistir. É um filme muito legal. Você vai retirar dele muitos princípios interessantes. Mas aqui, ao contar isso para você, é para você perceber que no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa carreira profissional, muitas propostas vão chegar para a gente para inflamar o nosso ego, para mostrar que a gente é bom, oportunidades de fazermos algumas escolhas no meio do caminho que podem nos trazer muitos benefícios, mas podem te tirar do caminho da verdade. Eu disse para os meus irmãos que eu ia me atrapalhar utilizando isso aqui. Então, caso eu erre no slide, alguém vai me ajudar lá atrás. Tá ok, pessoal? Então, me amem aí, tá? Ó, já não tô conseguindo fazer. Agora, cheguei. Você já sentiu a tentação de abandonar os seus princípios para se encaixar no padrão de outras pessoas? Eu sei que aqui só tem crente perfeito. Então, talvez isso não se encaixe na sua vida. Mas reflita um pouco. Em algum momento você já fez isso? No padrão de alguém, no padrão de uma conversa, de um ambiente, de uma profissão. Se eu não fizer isso, eu posso perder esse cargo. Se eu não fizer isso, eu posso perder esse ambiente, essa pessoa, essa imagem que as pessoas construíram ao meu respeito. E você colocou em xeque os seus princípios. Em algum momento isso já aconteceu com você? Os convites para deixarmos de lado aquilo que nós acreditamos, principalmente relacionado à verdade da palavra, são coisas simples do nosso dia a dia. Eu vou citar algumas coisas aqui que são do nosso cotidiano. É uma fofoca, é uma mentira. Assistir vídeos indevidos com amigos no trabalho. Falar mal de outra pessoa nas costas dela. Não perdoar alguém. Segurar isso no seu coração por muito tempo. Cultivar ódio sobre outra pessoa. Negar que é um cristão. Pôr em xeque as verdades da palavra de Deus por conta das ideologias que estão surgindo por aí afora. Você já foi convidado? Já se sentiu tentado a abandonar aquilo que você acredita? Bom, todos nós já fomos convidados pela nossa natureza caída, de alguma forma, para abandonar aquilo que Deus nos convidou para viver. O filósofo romano, esse cara aqui, Cícero, aqui tem o nome dele completo, mas eu não vou ler não, vou ler só a frase. Não há nada tão absurdo que o hábito não o torne aceitável. Presta atenção nessa frase, olha que interessante. Às vezes os princípios que nós negociamos lá atrás, eles são corrompidos com pequenas coisas, e isso já virou um hábito na sua vida, e você nem acha que é mais um erro, ou um desvio de conduta, e está tudo bem. Jesus já se acostumou comigo assim, a vida já se acostumou comigo assim, eu já me acostumei a ser assim. Embora saibamos que alguns absurdos têm se tornado aceitáveis para muitos cristãos, chegamos ao tema da mensagem de hoje. Tu, porém. E a ideia do tu, porém é, mas tantas pessoas agem dessa forma, tantas igrejas estão indo por esse lado, tantas igrejas estão negociando isso, que besteira. Aí o recado é, tu, porém, eles podem fazer, mas tu, porém, não farás. Talvez você seja mais familiarizado com a frase de quando você chegava para sua mãe e fazia assim, aqui eu posso falar isso. Poxa, maninha, todo mundo faz. Aí tua mãe, tu, porém, aleluia. Tu, porém, não és todo mundo. não, gente, tu, porém. O texto que nós vamos ler hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. E mesmo que tenha aqui, está muito pequeno, então eu convido você a abrir no seu aplicativo aí no celular, salva, manda para algum irmão, algum amigo, para você ler depois. E diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes ou sem controle, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, esse é um ponto muito interessante, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa mesma piedade. Destes, afasta-te. Este é um recado de Paulo a Timóteo. Mas para você, amém, irmão? Eu vou deixar aqui já, pessoal. Os irmãos já vão me entender, né? Então, eu quero explicar para você o contexto dessa carta, para você entender o que estava acontecendo aqui, para Paulo escrever isso para Timóteo. O que estava acontecendo aqui era a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma. Muito provavelmente a sua última prisão. A partir disso, Paulo seria convidado a ser morto, degolado, pelo próprio Nero. Dessa vez, Paulo não estava sendo condenado simplesmente pelos burburinhos da fé, que isso já acontecia naquele tempo, mas era uma condenação injusta, porque havia tido um incêndio em Roma e Paulo foi culpado por esse incêndio como sendo um dos líderes da igreja. E estudando um pouco da história da igreja, a gente sabe que provavelmente foi o próprio Nero que tacou fogo em Roma e colocou essa culpa no apóstolo Paulo. Mas isso era uma acusação muito grave e por conta disso o apóstolo Paulo iria morrer. Muito próximo da sua morte, já no corredor da morte lá, né, como diria Marco Teles, ele escreve essa carta para o seu amado filho na fé Timóteo, alertando ele sobre como deveria ser a sua conduta na liderança de boa parte da igreja, que era muito provavelmente substituto do apóstolo Paulo. Era um desafio tremendo que o Timóteo iria experimentar. Os crentes naquela época já estavam vendo todas essas coisas acontecerem, e isso era apenas o início. A gente está falando de 66 ou 67, aí, depois da Assunção de Cristo. Então, o martírio de Paulo estava muito próximo. E essa carta, muito provavelmente, como eu falei, é a última carta escrita por Paulo. E imagine um irmão lendo esse recado a respeito desses tempos difíceis que estavam por vir. Eu acabei de ler sobre muitas coisas ruins que estavam acontecendo com o coração das pessoas. E isso, muito provavelmente, iria acontecer com a igreja. E o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui hoje é justamente isso: os anúncios dos dias difíceis. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4 diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Olha que interessante. Aqui, Paulo estava dando esse recado para Timóteo, falando sobre algo que estava para chegar. Esses tempos difíceis narrados por Paulo ainda estavam por vir. Então, veja, um jovem que está pronto para pastorear a igreja, ou iniciando a sua vida como um líder, se depara com um cenário por vir muito ruim. E ele já estava percebendo um burburinho daquilo na época do apóstolo Paulo. Aqui, pessoas já estavam abandonando a fé, que é o caso do Demas, citado na própria carta. Algumas pessoas já estavam começando com os falsos ensinos, a perseguição da igreja já estava um pouco latente, mas ainda não era o pior. O pior ainda estava por vir. Conseguiu compreender isso? O pior ainda estava por vir. Aqui algumas pessoas já tinham traído o apóstolo Paulo, alguns que se diziam cristãos já estavam acabando com as verdades dentro da igreja. Até que chegaram os dias difíceis. E eu vou repetir a leitura que eu fiz logo no início dessa mensagem. 2 Timóteo 3, 1 e 2 e 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Bom, essa é uma notícia ruim para nós. Os dias difíceis narrados por Paulo chegaram. Na época de Timóteo, ainda estava começando. Hoje, já estamos nesses tempos difíceis. Você concorda comigo que você conhece muitas pessoas que abandonaram a fé? Quantas pessoas em algum momento na sua caminhada foram espelho para você e hoje não caminham mais com Cristo? Quantas pessoas você passa lá no Instagram e com pouco conhecimento que você tem, você percebe que eles estão pregando não por interesse no evangelho, mas por interesse próprio. Alguém já viu isso aqui na internet? Quantos desistiram do caminho? Quantos amaram esse presente século? Quantos fazem o que fazem por interesse pessoal? Esse é o cenário atual. Em nossa sociedade, muitos valores estão distorcidos e isso já foi normalizado e está penetrando a igreja. Pessoas estão mais focadas nos seus interesses pessoais, em busca de prazer, sucesso a qualquer custo e deixando a sua fé de lado. Algumas pessoas estão deixando de congregar. Não faz mais sentido estar na igreja. Existe um padrão cultural, e isso você vai concordar comigo, que sucesso para a gente tem a ver com retenção em massa, guardar o máximo que a gente conseguir, ter estocado o máximo de dinheiro que a gente puder, muitas casas, muitos carros. Mas sucesso para Cristo tem a ver com esvaziamento de si mesmo. Uma irmã disse amém, aleluia, brincadeira. Diante desse cenário, chegamos então no tu, porém. Diante de tudo isso que está acontecendo, pessoas abandonando a fé, colocando seus interesses em primeiro lugar, algo que não aprendemos isso na igreja, né? Ou na palavra de Deus. Diante de tudo isso, tu, porém, irmão, se essas coisas que eu acabei de citar, se o mal desse século vos acompanha, e se eu citei algo aqui que tem a ver com a tua vida pessoal, essa é a hora de você fazer assim: peraí, eu, porém, eu não vou ceder ao padrão desse mundo. Eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina. Essa é a hora de você pegar caneta e papel, irmão, e anotar, porque vai começar o tu, porém. Aleluia. E o primeiro tu, porém, que eu quero mencionar aqui para você, e mais uma vez, a ideia é, Timóteo está vivendo nesse tempo, ou melhor, num tempo difícil que viria tempos piores. Nós já estamos nesses tempos piores, então você já entendeu isso. E Paulo começa a citar para ele assim: olha, embora alguns irmãos estejam agindo assim, Você, porém, vai agir desse jeito. Beleza? Você, porém, vai agir de tal forma. Você, porém, vai agir de tal forma. E aqui é um convite para mim e para você como igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Amém? Sei que você não tem costume de fazer isso aqui, né? Isso aqui é algo bem interessante. Você já deve ter ouvido isso, que algumas pessoas já falaram para você, ou já em alguma pregação você já ouviu isso, que para você pregar a palavra, pregar o evangelho, você não precisa abrir a boca. Eu tenho certeza que algumas pessoas já ouviram isso. Não, pô, a gente não precisa abrir a boca para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho com os próprios pés, com as suas atitudes. Você simplesmente se movendo, você vai comunicar Cristo. Eu não estou dizendo que isso não é uma verdade, mas ela não é algo absoluto, né? Por quê? Irmão, você precisa pregar a palavra. E se você não falar, ou melhor, as pessoas não vão conseguir ouvir se não há quem pregue. Em algum momento, num relacionamento que você cultivou, com as suas atitudes, você comunicou algo para aquela pessoa, mas em algum momento você vai dizer para ela assim, ó, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe paz senão nele. Não existe vida em abundância senão nele. Tu, porém, pregue a palavra. O segundo tu, porém, é o seguinte, guarda o evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, 13 e 14 diz assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui é uma missão pessoal e que nenhum líder, nenhuma pessoa na igreja, nenhum irmão vai ter controle disso na tua vida. Ninguém vai conseguir saber como tu estás guardando sim ou não a palavra aqui de fora. As pessoas podem enganar muito bem se estão guardando isso sim ou não. Porque você com você mesmo, só você se conhece e Deus. Esse é um convite pessoal, ou melhor, isso é um convite para que você pessoalmente esteja lendo as Escrituras Sagradas, esteja buscando a palavra de Deus, esteja vindo ouvir mensagens que falam a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, cultivando isso no seu dia a dia, aonde só o Senhor e você sabe quais são as tuas atitudes, quais são as tuas intenções, quais são os desejos que estão sendo colocados em prioridade, se são os teus ou de Cristo. O terceiro, tu, porém, esteja pronto para sofrer pelo Evangelho. E nesse aqui a gente vai dedicar um pouco mais de tempo. Esteja pronto para sofrer pelo Evangelho. Eu vou ler três textos seguidos, e está bem pequeno ali, depois eu posso passar isso em algum lugar para você ver, talvez até no Instagram lá. Mas é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz o seguinte. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2,11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. E 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar sobre um evangelho glamouroso, que lhe promete muitas coisas, pouco ônus e muito bônus, né? Mas esses textos que eu acabei de ler para vocês falam sobre morte e sofrimento. O sofrimento, ele é inerente, ele está ligado à fé cristã. Se você em algum momento optou por Cristo e optar por Ele todos os dias da sua vida, irmão, você vai sofrer. Eu custei para descobrir isso aqui, mas isso é uma verdade, irmão. Eu vou ler de novo 2 Timóteo 4:5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O sofrimento, ele é inerente à fé cristã. O evangelho nos convida a se relacionar com outras pessoas. O corpo de Cristo não sou eu, somos nós e alguns outros. Ao se relacionar, nós vamos sofrer com isso. Se um irmão seu, na fé, ou uma pessoa próxima à igreja estiver sofrendo, você vai sofrer com ele. Na fé cristã, você vai ser convidado a caminhar com pessoas que te traíram. E traição dói. E traição dói. O sofrimento é inerente à fé cristã. Em 2 Timóteo, Paulo cita um rapaz, Alexandre, alguém que ele tinha como amigo, como um companheiro. Em algum momento, esse rapaz o trai. E num tribunal onde ele poderia ser a pessoa que mais ajudaria Paulo, imagina você esperando alguém te ajudar, um companheiro, um parceiro. E na hora de te ajudar, ele é o teu pior acusador. Já pensou, irmão? É difícil isso acontecer, não é? O sentimento que você vai ter na hora, irmão, é de dor. Mas é um convite que a fé cristã faz a mim e a você. Suporte os sofrimentos por amor ao Evangelho. Eu acho massa quando Paulo faz assim: certamente, Timóteo. Certamente, isso vai acontecer com você. Algumas pessoas vão te trair, outros vão te machucar, algumas pessoas vão te abandonar. Tu, porém, suporte os sofrimentos. Isso numa igreja pentecostal, os irmãos é da glória a Deus, aleluia. Ia ter cadeira voando aqui. Suporte. Eu sei que é bem complexo isso. E é um convite que a fé cristã realmente nos faz. E foi uma alegria quando eu cheguei no Farol aqui. Porque algumas coisas antes para mim me causavam muita dor no quesito relacionamento. Quando numa mesa com muitos cristãos a gente não conseguia discordar entre si e sair amigo. Era um absurdo isso. Gente, o maior grau de maturidade da fé cristã é esse. É quando você consegue discordar do seu irmão e caminhar com ele. E dizer assim, ó, o que nos une é Cristo. Ó, se fosse na igreja pentecostal, irmã. Oh. Tu, porém, acredito que seja o quarto ou o terceiro, não sei mais porque o número está aqui diferente de lá, mas tudo bem, você está acompanhando aí. Tu, porém, que o teu falar edifique. 2 Timóteo capítulo 2, do 15 ao 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, os falatórios profanos aqui a gente pode associar algumas coisas. E eu posso fazer algumas analogias aqui sem cometer grandes erros. Uma dessas analogias que eu vou fazer é com coisas que realmente não condizem com a moral cristã. Tudo aquilo que foge da moral, que o Evangelho nos convida a viver, estar envolvido nisso é ruim. Embora muitos façam, você não deve fazer como alguém que ama a Cristo, que serve a Cristo, como um discípulo de Cristo. Mas aqui eu quero dar uma ênfase um pouco maior naquilo que não existe aqui no Nordeste, só na parte sul do país. Eu estou morando no sul do país e eu conheço bem lá, que é fofoca. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém já ouviu falar sobre fofoca aqui? Fofoca é algo característico do sul. Que ninguém esteja gravando isso, né? E que as pessoas falam umas das outras por trás. Fingem ser amigas dessas pessoas e falam mal delas pelas costas. Vocês acreditam que isso acontece? Acontece muito lá. Eu fiquei abismado quando eu me deparei com essa realidade. Irmãos, isso aqui, quando toma a igreja, é um caos. É um caos. Se você tiver o mínimo de maturidade na fé, e você tem algo para tratar com o seu irmão, vá até ele e trate com ele. Vá até ele, trate com ele. Ele é seu irmão em Cristo. Deixa eu falar de casamento também. Sua esposa, aleluia. Se você tem algo para falar do seu marido ou para falar da sua esposa, fale para ela, fale para ele. Se você falar nas costas dela e na costa dele para alguém, isso vai virar ou uma traição. Porque se for do sexo oposto que está ali ouvindo, com certeza essa mulher vai se demonstrar melhor do que a sua, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, ou não é? Os irmãos disseram, não, a mulher está do lado, né? Não, Deus me livre, a minha grama é mais verde. Mas perceba que isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com fé, e era uma coisa simples que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo, ó, se tiver um falatório profano aí, umas coisas que não tem a ver com a fé cristã, evite isso aí, pô. Não, mas todo mundo faz. Tu, porém. Oxe, manhã, mas todo mundo. Tu, porém, não és filho de fulana. Não vou nem falar o nome de ninguém. Vamos para o próximo, tu, porém. Esse aqui, ele é um versículo carregado de tu, porém, né? É 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Eu tenho até 8:30, né, mano? 8:30, ligado. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor. E a paz com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Tem algumas verdades que eu quero falar com você aqui. A primeira dela é: foge dos que vivem uma vida desregrada e fora dos padrões de Deus. Se você conhece alguém que se diz cristão e você caminha com essa pessoa e ela não é alguém que anda de acordo com a palavra e nem expressa nenhum desejo em o viver, em algum momento, irmão, você vai precisar dizer assim, olha, veja só, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe orientar no que você quiser, mas você não quer Deus. Eu posso ser seu amigo, mas você não quer Deus. Siga os que andam na sã doutrina, procura andar com um crente maduro, gente boa, que lê a palavra, que sabe do que está falando, que está fazendo, que o que ele fala e o que ele prega condiz com o que ele faz. Não só, não julgue as pessoas apenas pela aparência, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu preciso falar sobre isso. Cadê Chico? Quando eu vi Chico pela primeira vez, eu imagine... Cadê ele? Tá ali, né? Aí, eu venho de uma igreja... eu vinha de uma igreja que não era comum ver um cara tatuadão, com Maranata escrito na testa. Na testa, né? E é pregação, né? Anda pregando, o cara Maranata na testa. Naquele momento, eu me alegrei por ver Chico aqui. Me alegrei. Mas eu sei que alguns julgamentos existem por aparência. Eu convivo, ou convivi por muito tempo com o Chico aqui no prédio. Eu trabalhei aqui em cima, né, no co-work. E Chico parece ser bem marrento, né, bravo. Pelo menos era a impressão que eu tinha. Chico é o cara mais crente que eu conheço aqui no Farol. Desculpa aí, pastor, brincadeira. Mas nas conversas com esse cara, eu só levava... Poxa, cara, esse cara é crente, velho. E Chico é um cara que fala a verdade pela, na sua frente, né? Se você já teve a oportunidade, ele fala assim, mano, tu tá errado, velho. Tu vacilou aí. Não precisa demorar muito, não, né? E foi um prazer, cara, conviver com você. Você é um cara muito crente. É um prazer, na verdade, né? E o que ele prega condiz com o que ele faz. Isso é fantástico. Ande com pessoas assim. Aí amanhã tá todo mundo na frente da casa de Chico. Chico, bora dar um rolê. Permaneça no que você aprendeu e não olhe para trás. Eu sei que em alguns momentos a caminhada pode se tornar árdua e o que passou na sua vida lá atrás pode ser algo aparentemente mais interessante. Mas nunca abandone o Evangelho. E para a gente ir para o fim, com tudo isso, mantendo essa vida íntegra em Cristo, buscando a Ele em santidade, porque isso é um convite de Deus para nós. Juntamente com os sofrimentos que a fé cristã nos convida a viver. O que foi que Paulo ganhou com tudo isso que ele viveu e que ele comunicou a Timóteo? Eu vou ler rapidamente dois fragmentos aqui do capítulo 4. Eu vou ler do 7 ao 8 e do 17 ao 18. Diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Maranata. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Gente, quem escreveu isso aqui foi um cara que estava prestes a morrer. Já tinha sofrido horrores pelo Evangelho. E parece ser uma expressão de muita alegria nesse último versículo que eu acabei de ler. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É por esse motivo, irmão, que todos nós estamos aqui em busca de viver esses tu, porém. Mas tal pessoa, mas aquela igreja, mas aquele irmão, tu, porém. Guarda a palavra, guarda o Evangelho, pregue o Evangelho. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deus nos capacita através do Espírito Santo a resistir aos padrões do mundo e a sermos luz em meio às trevas. Hoje precisamos escolher diariamente seguir os valores do Evangelho, recusando o caminho da corrupção. E para refletir e praticar, você com você. Reflita sobre as áreas da sua vida onde as influências externas têm causado um desvio dos princípios cristãos. Comprometa-se a priorizar o que é realmente importante, o que realmente importa, e isso, este é Cristo. Você com Deus, busque em oração, peça a Deus que lhe ajude a identificar e resistir às influências que tentam distorcer ou tirar você da sua fé. Você com o outro, ajude as pessoas à sua volta a perceberem a verdadeira paz e felicidade, que a verdadeira paz e felicidade não vem na busca pelo prazer e pelo sucesso, mas por uma vida fiel a Deus. E por último, você com a igreja. Envolva-se em atividades que fortaleçam a sua fé e permita que você seja um exemplo de perseverança para outros cristãos. Amém. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Que saiamos daqui com os nossos corações abertos para te ouvir, para conversarmos contigo em oração, para abrirmos diante de ti os nossos desafios, para te clamar que nos livre de todo mal, para expressar para ti, Senhor, o desejo que nós temos de te servir e te amar todos os dias da nossa vida. O desejo que nós temos de comunicar a luz que nos alcançou para apagar as trevas sobre a vida de outras pessoas, Pai. Nos ajuda como teus servos e teus filhos a amar a igreja, a amar os irmãos, a perdoar, a conviver e suportar o sofrimento que alguns relacionamentos que a fé nos convida a viver traz para nós. Que sejamos crentes maduros. Essa é a nossa oração. A nossa oração é para que aqueles que ainda não decidiram por ti, chegaram aqui talvez pela primeira vez, ouviram essa mensagem, ouviram cada um desses louvores, que essas pessoas se abracem contigo, com as tuas verdades que o Senhor convidou a tua criação a viver, o teu desejo na entrega do teu filho, na ressurreição do teu filho, era redimir toda a criação, toda a criação redimida, toda a criação redimida. E todos nós que estamos aqui fazemos parte disso, Senhor. Queremos dia após dia experimentar da redenção da criação. Trabalha nos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja o principal alicerce de tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas atitudes, no nosso trabalho. É assim que te oramos, em nome de Jesus.